Oi, gente! Eu sou a Cida Lucena e estou de volta com mais um episódio. O livro de hoje é Cangaceiros, de José Lins do Rego. E sem muitas delongas, vamos à sinopse então. Integrantes do chamado Ciclo do Cangaço, Pedra Bonita e Cangaceiros, de José Lins do Rego, abordam a realidade nordestina, fortemente marcada pela seca e pelo movimento do cangaço. Lançado em 1953, Cangaceiros retoma a história do Bentinho, já adulto. O rapaz se apaixona pela bela Alice. Irmão do mais famoso cangaceiro da região, o rapaz vive um amor proibido, uma vez que sua namorada é filha de um homem que odeia o cangaço. Apesar de ter uma história de amor como fio condutor, o sertão é o grande protagonista dessa saga. Com seu estilo crítico e observador das desigualdades sociais, José Lins do Rego aborda a luta pela sobrevivência no sertão, a brutalidade do cangaço e os motivos que levam a entrar para o movimento. Então, vamos falar sobre o meu ponto de vista agora. Os cangaceiros começam a partir do fim do livro A Pedra Bonita, quando eles precisam dar fim ao santo que apareceu lá em Pedra Bonita. Apareceu e arrumou um lugar para a mãe morar e pede que ela vá para as terras de Custódio, junto com seu irmão Bentinho. E lá, com certeza, os dois estarão protegidos. E assim, mãe e filho seguem. Eles chegam nas terras de Custódio e vão receber moradia e uma grande quantia de dinheiro para sobrevivência. Mas, para não dar muito na cara de que tem algo errado com aqueles dois, com mãe e filho, o Bentinho vai precisar trabalhar nas terras do Custódio. Quando a vida deles começa a tomar um rumo, em todo lugar que a Josefina vai, ela como mãe do cangaceiro, ela escuta as pessoas conversarem, comentarem sobre os cangaceiros que estão atacando tudo ali em volta. E principalmente, ela vai escutar histórias de Aparecido, seu filho. E por ser um cangaceiro, com certeza, não serão boas histórias. Até parece que ela tem uma placa pendurada no pescoço escrito assim: "Oi, eu sou mãe de cangaceiro." Mas mesmo assim, vendo todo mundo comentar, ouvindo essas histórias, os dois, tanto mãe quanto filho, eles vão ficar na sua, como se não tivesse nenhuma relação com Aparecio e Domício. Até aqui, estamos no começo da leitura. Dá pra perceber que os ataques dos cangaceiros se tornaram algo muito pesado, que vem e vai devastar tudo o que encontra pela frente. Não importa se tem criança, se tem mulher, não importa quem tá no caminho deles, vai sofrer alguma consequência. Aí, a gente começa a perceber a mudança de um livro para o outro. No primeiro, eu tive a impressão de que, como eles estavam iniciando nessa vida do cangaceiro, nessa vida de cangaço, eles meio que cobravam dívidas, vinganças, roubavam dos ricos, queriam ajudar os menos favorecidos. Mas agora, depois de um tempo e com um grupo grande, e muitos homens desejando, querendo se juntar aos cangaceiros de Aparecio, dá a impressão que eles matam por prazer, pra ver o sofrimento e pra fazer fama mesmo. Eu acredito que eu vou confirmar isso no decorrer da leitura, mas logo de cara é essa impressão, é um clima pesado, é uma tensão, é devastação total. Até aqui então, a família do Bentinho não tem muito a perder. Eles já perderam suas terras, o pai morreu, eles vivem escondidos, não podem revelar quem realmente são. Os dois irmãos foram pro cangaço, tanto o mais velho quanto o do meio, o Bentinho ele é o mais novo. E só resta então a eles viver, pra ver o que vai acontecer com suas vidas dali em diante. Os relatos sobre os conflitos dos cangaceiros, eles vão ficando pesados. Verdadeiros relatos de maldades contra algumas pessoas inocentes. Eu não vou detalhar muita coisa, mas em algum momento o Bentinho ele começa a se afastar dessa vida que os irmãos estão levando. Ele vai começar a se afastar da culpa que a mãe carrega por ter colocado os filhos de sangue ruim no mundo. O Bentinho, ele vai conhecer uma moça que vai mexer muito com ele. Vai estremecer o coração e vai fazer ele desejar ter uma vida normal. Não ser fugitivo por ser irmão de cangaceiro. E assim, a vida dele vai seguir ele nesse dilema, guardando um segredo eterno. A mãe dele logo vai adoecer, vai começar a ter alucinações. E quando o Bentinho menos espera, ele vai se ver sozinho no mundo, com os dois irmãos mais velhos perdidos no cangaço e não querendo fazer parte daquele mundo dos irmãos. Então, essa primeira parte do livro, Cangaceiros, Ela se passa enquanto a história narra a rotina dos irmãos cangaceiros e da loucura que consome a senhora Josefina, a mãe deles. E o Bentinho, no meio dessa loucura toda, apaixonado pela primeira vez, sem saber como lidar com aquele sentimento, sem saber como expor aquilo, como chegar em Alice e falar que gosta dela, e todo esse problema que permeia a vida familiar dele. Na segunda parte do livro, a premissa ela não vai seguir muito diferente. Vamos ler muitos causos dos ataques dos cangaceiros em diversas regiões, por onde eles passam, eles vão matar os animais, famílias, culpados, inocentes. Tá no caminho deles, vai virar alvo com certeza. E aí no decorrer da história, vamos observar o quanto o bando de Aparecido se torna poderoso e temido em toda a região. E as histórias dos envolvidos são sempre levados de um canto a outro por pessoas que ficam sabendo dos ataques, por cantadores. Mas é tipo o boca a boca, o telefone sem fio. Mas assim, de fato, não dá pra saber o quanto é verdade, o quanto são verdadeiras ou são aumentadas as histórias que são contadas, assim, nas regiões que são contadas de uma pessoa pra outra. Muita coisa, ela soou pra mim meio que sem pé nem cabeça, muita história romantizada para dar força aos ataques dos cangaceiros. Ou seja, muitas histórias surgiam do disse-me-disse, de uma pessoa para outra. E uma sempre querendo saber mais detalhes do que a outra. E aí acabavam desviando completamente o enredo do fato real. Desse jeito, o Bentinho, o único da família que não se envolveu com o cangaço, fica sabendo notícia dos irmãos e de seus ataques. E cada vez mais sente o peso de pertencer à família, de ter o mesmo sangue correndo nas veias, de ter que guardar esse segredo e não poder revelar muito do seu passado. Pois se as pessoas ficarem sabendo dessa ligação, ele vai ser perseguido pelos guardas. E nesse desenrolar, ele consegue conquistar o coração da amada. E também acaba sendo aprovado pelos pais da menina. O relacionamento deles corre tudo bem, os pais desejam que eles se casem, mas de uma hora para outra, o passado cobra. E ele vai precisar revelar esses segredos para o seu futuro sogro. Sua ligação com a família de cangaceiros, que a princípio foi bem aceita, logo se torna um grande problema para ele. Depois de uma hora para outra, o futuro sogro decide que não vai haver mais casamento, porque a filha dele não vai pertencer à família de cangaceiros. Ele não quer que a filha case com um irmão de cangaceiro, por mais que Bentinho não seja um, por mais que Bentinho seja considerado uma pessoa honrada ali por onde ele mora atualmente. E novamente, Bentinho e Alice precisam decidir o que vão fazer com essa proibição. As coisas em volta deles estão perdendo rumo, e o risco de serem mortos ou atacados por essas brigas de guardas e cangaceiros só aumenta. E assim a história do livro ela vai desenrolar até o fim, até as últimas páginas. A gente na agonia para saber se eles vão conseguir fugir ou não, se eles vão permanecer vivos ou vão ser mortos por essas brigas. Mas assim, em linhas gerais, e eu não vou me estender muito nesse segundo podcast, eu achei essa segunda leitura bem pesada, uma vez que a sinopse ela romantiza a paixão do Bentinho por Alice e a sua vida na fase adulta, a história ela parecia que ia ser mais ou menos em como eles iam assumir um romance e tal, em como eles iam ser aceitos, um romance mesmo, mas em geral, ela está em torno dos homens do cangaço, dos seus ataques às fazendas, às vilas, dos ataques que realizam nos lugares onde chegam e em como vão se tornando cada vez mais cruéis, sem demonstrar compaixão por ninguém. Em como eles atacam e querem ter seus prazeres carnais saciados e, depois de tudo, não se importam muito com a vítima. Eu achei a leitura interessante, deu para ter uma dimensão bem legal de como as coisas aconteciam, de como era o desfecho. Porém, o primeiro livro, Pedra Bonita, eu gostei mais. Talvez porque tenha sido a construção dos personagens e como ele vai dando rumo às suas vidas, a vida de cada personagem, dos irmãos, da mãe, da família. Mas o primeiro, ele soou de forma mais leve, ele não foi tão pesado, não tinha tanta crueldade. Porém, os dois fazem com que tenhamos vontade de ler para saber o que de fato vai acontecer. No segundo livro, tem algumas falas de personagens que eu achei repetitivas, que em alguns momentos torna a leitura um pouco cansativa, um pouco chata. Por exemplo, no momento que o custódio começa a ficar louco, ele fica o tempo todo repetindo a história do filho, que morreu, que chegou numa rede. E isso esses relatos, ele acaba tomando muitos momentos da leitura e vai ficando forçado, vai ficando cansativo. Parece que o escritor queria mesmo encher linguiça, mas eu acho que é pra gente ter certeza do que está acontecendo com a cabeça do personagem, de que a loucura vai dominar os seus sentidos, assim como vamos ver acontecer com outros personagens, situações parecidas, e o que nos faz pensar seria algo comum na época, as pessoas adoecerem e começar a ter alucinações, que acabavam levando elas a loucuras e muitas vezes à morte. Talvez hoje em dia isso daí poderia ter até um nome, seria alguma síndrome, poderia ser associado à depressão, alguma coisa do tipo. Enfim, juntando esses dois livros, Pedra Bonita e Os Cangaceiros, foram as minhas primeiras leituras voltadas para o contexto do cangaço no Brasil. Eu pretendo em breve ler mais algumas coisas para poder ter certeza de que a representação do cangaço de fato é pesada quanto eu achei que fosse nesse livro, ou se foi alguma coisa do escritor em si, de a representação dele. Mas é isso, eu recomendo a leitura de Pedra Bonita, de Cangaceiros, para você conhecer um pouquinho mais da história do Brasil. E eu vou ficando por aqui e te encontro em breve no próximo episódio. Tchau!